A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Olá, uma excelente tarde para você que escolheu estar aqui na sua, na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa e extensão, universidade pública e gratuita. Oba, enfim, chegou a nossa segunda-feira, como é que foi seu fim de semana? Espero que você tenha aproveitado muito as dicas do Via Sampa, curtido São Paulo. E o Via Sampa de segunda, você sabe, é sempre muito especial, pois hoje, nesse dia 5 de setembro de 2016, em 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, jornal.usp.br, lá você pode navegar e curtir e conferir e pesquisar tudo o que acontece na comunidade espiana no Brasil e no mundo, ou rádio.usp.br. É o Via Sampa de hoje, Via Sampa Estúdio, que recebe com muito prazer a cantora e pesquisadora Ana Maria Kiefer, uma das maiores conhecedoras da história da música no Brasil. Ela está realizando uma série de palestras na Fundação Emma Klabin, onde resgata a memória musical de imigrantes na cidade de São Paulo. E ao meu lado também eu tenho o Razan. Ele é cantor litúrgico, o Davi Kulak, que também participa do programa. Lembrando que você pode participar também por meio do nosso atendimento ao ouvinte. 11-3091-4425. 3091-4425. Você pode dar sua opinião, faça aí a sua pergunta para Ana Maria Kiefer ou para o nosso Razan. Fique à vontade. Segunda-feira, você já sabe também, você pode nos ver, acompanhar. Entra lá no iptv.usp.br, iptv.usp.br, na área de transmissão. Nós estamos transmitindo aqui para você até a 1 da tarde, meio de 12. Ana, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Razan, Davi, boa tarde.
Boa tarde, obrigado por nos receber aqui.
Muito bom, seja bem-vindo. Ana, esta série de palestras que já estão acontecendo aí na Fundação Emma Klabin, parte de seu trabalho sobre a memória musical de imigrantes na cidade de São Paulo. Como é que nasceu esta pesquisa e quais as comunidades já são abordadas?
Olha, essa pesquisa aconteceu a partir de uma pesquisa outra que eu fazia sobre a música na cidade de São Paulo no século XIX. Daí eu, ao levantar esse material, encontrei muitos nomes de imigrantes, como professores, como músicos. E eu, daí, disso surgiu a ideia de imaginar como seria, enfim, a memória musical das comunidades que chegaram no século XIX, da metade para o fim, principalmente, e como elas se conservaram. Aquilo que eu chamo de memória do navio. E eu acho assim que foi um trabalho muito interessante. Foi um trabalho que eu fiz durante os anos de 2003, 2004, e que acabou depois virando um CD duplo com livro. Em 2011, com a reabertura da Biblioteca Mário de Andrade, eu organizei 13 espetáculos, um com cada uma dessas comunidades. E, enfim, a ideia era um trabalho que começasse, enfim, com cerca de 12 comunidades, mas que também abordasse, de certa forma, a música de comunidades que os imigrantes se encontraram em São Paulo ao chegar, que são a comunidade indígena, a comunidade já dos paulistas e a música da comunidade, enfim, um exemplo da comunidade afro-brasileira daquela época.
Sim. E quais foram, Ana, os critérios para a escolha das comunidades e das músicas que as representam?
Eu realmente pensei em escolher as comunidades com maior número de integrantes, mas ao mesmo tempo também as comunidades que talvez tenham um menor número, mas que tenham mantido, de certa forma, as tradições de uma forma mais mais objetiva e mais pura, né? E como eu disse a você, eu gostaria de continuar esse trabalho, mas a gente vai fazendo aos poucos, né?
E sobre a música dos Guarani, né? O que caracteriza a música dos Guarani?
Os guaranis, eles estão, enfim, em São Paulo, eles são originários do Paraguai, da Bolívia, de uma parte da Argentina. Eles já estavam no Brasil Central, isso antes da chegada dos primeiros colonizadores. E eles foram indo, digamos, para o Oriente, porque eles acreditavam que aonde o sol nasce é a terra, é o mundo da terra sem mal. Infelizmente, eles tiveram que parar aqui porque o Atlântico o segurou, né? E eles estão aqui, enfim, desde a época que São Paulo foi fundada, desde antes. E eles ainda estão em algumas aldeias em São Paulo, no Jaraguá, e a aldeia de Tenondé Porã, que é em Parelheiros, enfim, é dentro do perímetro urbano. E eles têm, enfim, um tipo de música mais popular, uma música de dança, mas também um tipo de música religiosa muito importante, que eles continuam fazendo, inclusive, como resistência. É muito interessante isso.
Então, vamos ilustrar, Márcio, um pouco, uma faixa dessa canção?
Nyanderu tenonde, opa pumba ekwagi, ore wipo mee, ore adandua ngwa, minami ore mbrete ngwa, ore adandua arpi, ore mimbo e arpi.
Interessante que a gente vai ouvir junto com as vozes, a gente vai inclusive uma rabeca e um violão, que são dois instrumentos ocidentais que foram absorvidos pelos Guarani, porque quando eles foram catequizados pelos jesuítas, eles eram ótimos, enfim, eles realmente faziam violas de arame maravilhosas na época, e também que eram até exportados para Portugal, e rabecas. Então esses instrumentos hoje fazem parte da tradição como se fossem deles. Cacique Timóteo Virapopiguá me traduziu o texto dessa cantiga. Ele diz que o avô dele contava muitas histórias e foi ele que ensinou essa canção. Que ele dizia que havia muitos passarinhos, e uma vez um neto dele saiu para caçar passarinhos e matou vários passarinhos. E chegou para o avô e disse: olha quantos passarinhos eu matei. E ele disse: então chame todos os seus amigos aqui. Chamou os amigos e disse: vocês não deviam matar os passarinhos, porque eles alegram amanhã. E então ele pegou o cachimbo da paz e assoprou em cada um dos passarinhos, e os passarinhos saíram voando.
Que bonito. Que bonita essas máximas, né, da cultura, né? E esse cuidado aí de sempre, né, em toda música que a gente vai mergulhando, ter sempre uma sabedoria, né, um aforismo.
É, exatamente.
E nas músicas indígenas tem sempre essa marca, é uma tradição essa marcação?
É uma tradição. Elas são dançadas também, né? Então tem que ter assim,
essa marcação,
né?
Uhum.
E é muito interessante porque eles dizem que Nhanderu, que seria a divindade máxima, né, deu ao Guarani a sabedoria, a memória e a palavra, que na verdade mostra o princípio da tradição oral.
Exato. E qual a manifestação que caracterizava os paulistas à época da grande imigração?
Olha, uma das manifestações que foi muito bem explicada por um historiador do começo do século XX, que é o Afonso de Freitas, é a catira ou cateretê, que é uma dança que parece ser de origem ameríndia e ibérica, né? E na verdade, ele mesmo fala que era, digamos, a manifestação musical mais representativa dos paulistas de outras eras. Isso ele fala em 21, no livro que foi Monteiro Lobato que editou. E então ele realmente é uma dança onde aparece bater de palmas, sapateado, e existe também um certo desafio, é uma espécie de moda de viola com dança. E até há pouco tempo ainda se fazia na cidade de São Paulo. Atualmente tem um grupo que faz principalmente perto de Capivaria, no interior de São Paulo, e a gente, enfim, conseguiu gravar porque eles vieram se apresentar aqui no Cachoeira, que é uma instituição de música tradicional, que estuda música tradicional, e eu sou muito grata a eles. Vamos ouvir o Galo Índio.
Galo Índio, esse
do Galo Fundo. Índio, é.
Filha de fazendeiro, me pergunta se eu não vou casar, tão incomodada por me ver solteiro. A minha natureza não dá pra deixar de ser livre, ficar prisioneiro. Mas se for um amor do meu gosto, não faz mal que eu perco a liberdade. Eu sujeito por vós, entro no cativeiro. Lá eu arranjei uma namorada, nascido em São Paulo e seus pais são mineiros. Na hora que família contente, eu fui pra ser um cavalheiro. Quando ia fazer o tour, a morena negava o coipinho e girava na sala igual um rodeio.
Meio-dia e 26. Vamos fazer intervalo nessa nossa viagem, dar uma paradinha para um gole d'água e já voltamos com a memória musical dos imigrantes em São Paulo, com Ana Maria Kiefer e também o Razan, cantor litúrgico, o Davi Kulok. Até já, continue aí no Via Sampa Estúdio.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.